Doutor Alexei, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Saudações aos ouvintes. E é importante ressaltar, né, a questão do tabagismo no nosso meio. É nesse mês de agosto, que é um mês que a gente dedica especialmente ao combate ao tabagismo, embora essa luta seja uma luta contínua, constante e de todos os meses do ano.
Aliás, doutor, vamos então tentar entender um pouquinho, né, quais os efeitos do cigarro na saúde de uma forma geral e em especial, né, a questão aí do câncer de pulmão.
É bastante importante entender que o tabagismo, que o paciente que fuma, ele tem uma dependência crônica da nicotina, né? Então, para obter nicotina, ele precisa do hábito de fumar, dessa dependência do fumo. E junto com a nicotina, ele inala uma série de substâncias que a cada vez que pesquisamos aumentam, vai de 4.700, 4.800, até chegando a mais de 5 mil substâncias que podem ser tóxicas para o pulmão. Então, essa inalação para obter nicotina traz. A gente costuma dizer que a nicotina é o veículo, mas o grande problema é todo o resto que acaba vindo junto nessa inalação. Daí, o que acontece são doenças pulmonares crônicas e doenças cardiovasculares. E um risco aumentado por uma série de câncer. O principal é o câncer de pulmão, que a gente mais relaciona. Mas tem o câncer de boca, o câncer de traqueia, faringe, bexiga, cólon, reto, fígado e uma série de outros problemas de saúde que advêm do tabagismo. Então, geralmente esses problemas não ocorrem solitariamente. Isso complica muito o diagnóstico e o tratamento dos pacientes após essas complicações.
Perfeito. Aliás, deixa eu só me corrigir. No início da entrevista eu lhe apresentei como pneumo, né? O doutor Alexei, ele é médico oncologista, né? Atua na
Isso.
Oncoclínica, deixar isso bem claro para não fazer confusão. Doutor, eu acabei associando muito, né, no início aqui da entrevista, a questão do câncer de pulmão, mas acabaste de explicar que são outros tipos de câncer, né? Também bastante
Além
importantes,
do
né?
câncer de pulmão.
Isso, além do câncer de
Isso.
pulmão. Quais são os outros, então, normalmente, que podem estar, né, associados com a questão do tabagismo?
Os cânceres, na verdade, acabam tendo um contato maior com os metabólitos, né, com os produtos, né, que se inala no tabagismo. Então, repetindo, o câncer de boca, o câncer de laringe, o câncer de traqueia, o câncer de toda a cavidade oral e faringe, o câncer de bexiga, porque metabólitos também vão para a corrente circulatória e acabam agredindo a bexiga. Câncer de esôfago, estômago, câncer de cólon, câncer de reto e tem uma série de outras relações indiretas. Mas se a gente for pensar em agravos da saúde, além do câncer, que é extremamente comum nos dias de hoje, nós temos as doenças cardiovasculares, então os AVCs e as doenças cardíacas e circulatórias, e também as doenças pulmonares, né? Que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que comumente é conhecida como enfisema ou bronquite. Então, todos esses comemorativos, na verdade, esses danos que o cigarro faz, eles vão se somando. Então, por exemplo, é muito incomum que um paciente tenha só câncer de pulmão. Geralmente, se o câncer de pulmão é associado ao tabagismo, ele vai ter câncer de pulmão. Ele vai ter uma doença pulmonar, onde não é câncer, ele vai ter um pulmão danificado, um pulmão doente, e também vai ter um coração doente. Então, veja, não é, é importante destacar isso para a população, que não é um problema isolado. Via de regra, o paciente vai ter vários danos, um deles vai ser mais proeminente, vai ser mais importante naquele momento, mas, por exemplo, para operar um pulmão, para retirar um câncer de um pulmão, se o pulmão já está, a parte que não tem câncer já está danificada pelo cigarro, isso dificulta a remoção cirúrgica, por exemplo. A doença cardiovascular, a doença cardíaca, dificulta o tratamento com quimioterapia e mais atualmente com imunoterapia e terapia-alvo. Então, por isso que é sempre importante destacar a cessação do tabagismo. Eu queria também aproveitar o momento, porque agora nós temos visto na comunidade uma série de produtos como cigarro eletrônico, vape, que não são liberados no nosso país, mas que têm um comércio clandestino e que muitas pessoas, inclusive jovens, não imaginam que faça mal. Esses produtos também fazem mal, né? Eles acabam gerando uma inalação de substâncias aquecidas e com uma série de produtos, que nós, alguns deles até desconhecidos, porque existem sistemas abertos, sistemas com sabor, né, desses vapes, então sabores de melancia, de bolo de chocolate, para tentar agregar novos tabagistas, novos dependentes de nicotina. Isso é muito importante, porque eu vejo em todos os meios, eu vejo na população as pessoas usando vaping e outros produtos, né, e tem que ser alertado que esses produtos fazem mal à saúde e que também eles entram na lista da questão do tabagismo, entendeu? Uhum. Então, esses muitas vezes funcionam como uma ponte para quem usa vaping, depois passa para o cigarro, ou do cigarro para o vaping. A maioria das pessoas que usam esses produtos acabam fazendo o que a gente chama cientificamente de dual, que é usar os produtos combinados e aí acabar com a dependência crônica da nicotina e virar mais um tabagista.
Perfeito. Doutor Alexei, era a próxima pergunta mesmo, essa questão de outros, né, usos que parecem que são menos nocivos, mas são tanto quanto, né, acabaste de mencionar. Para fechar a entrevista, doutora, assim como a gente falou, né, dos malefícios do tabagismo, até porque tem toda essa campanha, as campanhas não param, todos os anos acontece isso, mesmo assim, as estimativas mostram que tem mais ou menos cerca aí de 1 bilhão de pessoas que fumam, né, e os óbitos, inclusive, associado a essa prática, chegam a 8 milhões de mortes por ano em decorrência relacionadas ao tabaco, né? Se os efeitos negativos são visíveis, declarados, mas mesmo assim tem gente que continua fumando, a pergunta que vem é: quais são então os benefícios imediatos de parar de fumar?
Essa é uma pergunta muito importante e que bom que tu ressaltasse os nossos números globais, né? Porque a gente fala tanto tempo que o tabagismo é prejudicial à saúde, e parece que fica batido isso, mas assim, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra e 1 bilhão fuma. Né? Então, assim, mesmo com campanhas, mesmo com todas essas informações, a gente ainda tem muita gente fumando. No Brasil, nós temos aproximadamente 220 milhões de habitantes e temos 9% de tabagistas, e nós nos orgulhamos desse número. Mas esses 9% representam 20 milhões de pessoas. Então, é muita gente e é preciso entender que o tabagista, ele tem uma dependência. Então, eu não posso culpar o paciente, eu tenho que ajudar as pessoas dentro desse cenário. A maior parte dos meus pacientes com câncer de pulmão que fumaram ou que continuam fumando, eles têm uma dificuldade enorme para parar de fumar. Então, a primeira coisa é reconhecer que se tem uma dependência. A segunda coisa é entender que o principal fator de risco para câncer modificável é o tabagismo. Nenhum outro fator é tão importante para ter câncer quanto o tabagismo. Então, quando você para de fumar, quando você luta contra a dependência da nicotina e todos esses malefícios, a primeira coisa é você estar cuidando da sua saúde. Você está aumentando a sua autoestima. Você está gostando de si mesmo. Isso é extremamente importante. A segunda, você está dando um exemplo para as pessoas à sua volta. E dentro desse processo, é preciso ter um grupo de apoio. É preciso ter pessoas que entendam esse processo e que muitas vezes esse processo pode ter falhas, mas assim, se falhou num dia, precisamos continuar. É um processo continuado. Mas no final, vai se ter uma saúde melhor. Por quê? Porque a quantidade de tabaco ingerida durante a vida está diretamente relacionada com o risco de doença e com a possibilidade de tratamento. Então, sempre que eu diminuo, eu estou tendo vantagem. Essas vantagens não vão ser percebidas no primeiro momento, até porque existe, para qualquer dependência, existe um sofrimento deste momento inicial, que é cortar a dependência. Mas via de regra, o que se tem é uma vida mais saudável, uma maior capacidade de atividade física e uma diminuição de risco geral. Assim, é uma das, se você quer fazer alguma coisa para viver mais e viver melhor, a primeira é parar de fumar.
Perfeito. Doutor, eu tenho um dado aqui muito impressionante para as pessoas que, enfim, adotaram, por exemplo, o vape ou entraram, né, nessa onda achando que é menos nocivo. Eles dizem que é menos danoso. Algumas recentes amostragens comprovaram que os vapes podem representar uma ameaça para a saúde ainda maior do que os cigarros tradicionais. Os cigarros eletrônicos ganharam popularidade nos últimos anos, né, em decorrência aí da saúde, né, que são dados preocupantes, mas pesquisas do programa de tratamento do tabagismo do INCOR, que é o Instituto do Coração, apontaram que os níveis de nicotina encontrados em usuários do vape equivalem ao consumo de 20 cigarros convencionais por dia, com teores de nicotina que podem chegar a 90 miligramas, o que é equivalente a 4 maços de cigarro e meio tradicional, e a presença de substâncias que intensificam a sensação de prazer e pode inclusive levar a uma dependência ainda mais forte.
Então, perfeito.
Impressionante,
é,
né?
Isso, assim, o vaping, ele acaba, como essa concentração, ela foi amplificada no vaping, né? Então, quanto mais eu exponho meu cérebro à nicotina, maior se cria o vínculo da dependência. E alguns vapings têm sistema aberto, o que permite que a pessoa possa até colocar outros tipos de droga dentro do dispositivo. Então, assim, embora a minha posição enquanto médico é que precisamos regular todas essas coisas, não se pode ter sistemas abertos, sistemas com uma quantidade de nicotina muito maior, por quê? E principalmente com sabores que sejam atrativos para crianças e adolescentes. Porque os adolescentes, eventualmente, vão ser expostos a uma quantidade, como tu muito bem citaste, 20 vezes maior de nicotina. E esse é o momento onde o cérebro ainda está em formação, onde se tem uma pressão social sobre vários aspectos para que se tenha grupos, para que se seja um momento, é um momento muito, muito especial da vida de todos nós, e ali, por um desaviso, por um descuido, eventualmente até por uma influência de moda, a pessoa vai se expor e vai ter uma dificuldade tremenda para posteriormente se livrar do vício da nicotina. Adicionalmente, existe uma doença chamada EVALI, que está relacionada a essa temperatura e essa inalação mais profusa, mais importante do vaping. Então, existem alguns relatos de pacientes muito jovens com doença pulmonar grave relacionada ao vaping, inclusive com necessidade de transplante de pulmão. Uhum. Tal era o dano causado do pulmão. Então é muito importante citar essas situações, porque o vaping foi difundido como algo que não faz mal, né? Parece algo assim, como se fosse um suplemento, mas ele não é, ele tem todos esses riscos, tanto é que não foi aprovado em nosso país e todo esse uso, esse mercado é clandestino.
Perfeito. Doutora Alexei, muito obrigada pela entrevista ampla aqui e bastante elucidativa. Um forte abraço.